Então, com muito prazer, a gente recebe o nosso ilustre membro brasileiro da Pontifícia Academia das Ciências, o professor Vanderlei Bagnato. Professor, seja bem-vindo. Depois de 3 anos, finalmente a gente se reencontra.
Exatamente. Bom dia a todos, né? Depois de 3 anos, estamos aqui de volta presencialmente no Vaticano, discutindo aqui com a Igreja, os avanços científicos e como a ciência pode continuar, né, ajudando o ser humano, ajudando o planeta, ajudando tudo que vive e o mesmo que não vive no planeta, né? Preocupação com tantas coisas.
Os membros da Pontifícia Academia das Ciências estão no Vaticano, um evento que debate a ciência básica para o desenvolvimento humano, para a paz e para a saúde planetária. Este é o tema do evento que reuniu, o senhor disse, quem quiser presencial, quem quiser online. Esse é então o tema deste ano. Professor Vanderlei, por favor, comente um pouco o tema deste encontro.
O tema dessa reunião plenária procura, de alguma maneira, verificar como nós não podemos deixar de avançar o conhecimento humano, né? A gente não sabe tudo ainda, mas o que a gente sabe é o que tem resolvido os problemas da humanidade, né? Tá certo que também a gente cria problemas, mas os problemas que naturalmente existem, ou que a gente vem a criar, o conhecimento científico é a base para resolver. Como eu estava te dizendo, às vezes os cientistas estão desenvolvendo, avançando o estado da arte de determinadas áreas, e a gente fica pensando que isso pode não ter uma aplicação, né? Com tantos problemas para serem resolvidos, a fome, o problema do clima. Acho que a Itália nunca teve tão quente como está sendo nesse verão. Mudanças. A paz do mundo, parece que as pessoas não conseguem sequer conversar por telefone mais, tem que ser o WhatsApp, né? Então, como que a ciência ajuda a resolver isso? Nós temos que ter, como eu estava te dizendo, uma espécie de um almoxarifado de conhecimento, que é um depósito de conhecimento, onde a gente vai buscar soluções para as coisas. Para isso, nós temos que estar com a matemática, com a física, com a química, com a biologia muito bem avançada. Não podemos esquecer que quem desenvolveu as vacinas foram biólogos e químicos. E quem desenvolveu os aparelhos capazes de fazer todos esses testes que nós fizemos nesses últimos 2 anos e meio, foram os físicos. Então, é aí, né? Quer dizer, será que a humanidade, tem que achar que isso é uma perda de tempo? Acho que não. Acho que montando esse acervo, né, esse verdadeiro patrimônio que o ser humano tem de melhor, que é o acúmulo do seu conhecimento, que é o seu entendimento real da natureza, isso lhe dá condições para realmente continuar com uma vida digna no planeta e ajudando de um modo geral.
Professor Vanderlei, agora o senhor então tocou um tema muito interessante, que é a questão, o senhor citou as vacinas, né? São 3 anos que a gente não se vê justamente por causa da pandemia, né? Aconteceu o que a gente sabe, milhões de pessoas morreram, sofrimento, doença. E também nós, jornalistas, sofremos porque fomos desacreditados, né? De repente, a informação oficial não conta mais, contam os grupos de WhatsApp, né? Aquelas informações que circulam desse jeito, e os cientistas também sofreram, também foram desacreditados, né? Como que o senhor analisa esse fenômeno que aconteceu muito também no Brasil?
Bem, ninguém estava preparado para isso, né? Se fosse algo que tivesse sido preparado ao longo dos anos para a gente enfrentar, seria diferente. De repente, acordamos de manhã, estávamos com a praga na porta, tivemos que correr. Então, o pânico humano fez com que todo mundo tivesse uma opinião, porque todo mundo quer se salvar, afinal. E quando todo mundo tem razão, ninguém tem razão. Então, o que que acontece? Hoje, com a comunicação extremamente favorecida, as pessoas são. Todo mundo vira um expert no assunto e dá a sua opinião. Existem pontos positivos para isso, mas, de um modo geral, muita gente não está preparada nem para ouvir e nem para falar. E aí as informações começam a desencontrar e a reação em cadeia é que ninguém está resolvendo o problema. Mas a ciência, ela se mobilizou. Em alguns países, comissões científicas foram formadas para analisar a situação. Alguns dirigentes, alguns governantes entenderam que era preciso um ponto científico, né? Um ponto de apoio que ajudasse a analisar a situação e realmente ela ajudou a controlar. Nós temos que entender o seguinte, normalmente se gasta uma década para desenvolver uma vacina. Essa foi desenvolvida em menos de um ano. Então, é um recorde. Como que isso foi possível? Foi possível pela mobilização da ciência, pela mobilização das pessoas e pelo conhecimento básico acumulado. Né? Quando aquela senhora mostrou que com RNA era possível fazer vacinas diversas, rápidas, em massa, ninguém acreditou. Agora ela está aí, uma pesquisadora europeia que certamente deverá ganhar o Prêmio Nobel de Química. Tudo a ciência colocando. Mas, você sabe, né? As pessoas às vezes não aceitam ciência, porque é muito mais fácil criar o seu modelo. Quem olha a natureza cria a sua própria visão. Mas a ciência, ela tenta procurar a verdade absoluta por baixo de tudo isso, embora a gente erre de vez em quando. Mas é essa que sustenta, né? Ninguém monta um prédio num alicerce de areia. É necessário um alicerce firme, extremamente profundo. Significa que nós temos que ter conhecimento profundo para poder criar em cima dele tudo o que nós precisamos para a solução dos nossos problemas.
Então, nesse caso, já o tema desse ano da plenária é significativo por isso, né? O senhor dizia que nada começa do zero, né? Tem esse acúmulo de conhecimento, e isso, então, que permitiu a criação da vacina, então, pouco tempo.
Exatamente. Foi essa contextualização que a ciência vem desenvolvendo que permitiu que a gente não sucumbisse de forma a pior nesse caso da pandemia que nos pegou. Mas esse não é o único problema que nós temos, né? Nós estamos enfrentando outros problemas, já estávamos enfrentando antes. Em uma ocasião eu te falei das bactérias resistentes, pois então, agora essa é a nova pandemia.
Esse, inclusive, é o tema de pesquisa do senhor, né?
Um dos temas que eu trabalho é ver métodos físicos ou físico-químicos que permitam controlar o problema das bactérias que infectam as pessoas e que o antibiótico não resolve. São chamadas bactérias resistentes ao antibiótico. E com o abuso do antibiótico, que tivemos que fazer, não tivemos outra alternativa, todo mundo estava infectado, precisava alguma coisa. Embora o antibiótico não fez muito, ele ajudou um pouco. Não é? A maioria das pessoas que morreram, morreram de diversas causas, óbvio, mas a infecção pulmonar foi uma delas. E aí está uma das bactérias mais resistentes que nós temos, que causa pneumonia humana, né? Que causa infecção dos brônquios e do pulmão. Então, é um dos targets que nós temos que focalizar agora. E quem vai ajudar isso é o desenvolvimento do tubo de ensaio. É o que nós aprendemos olhando cada bactéria, olhando cada luz capaz de aniquilar a bactéria e assim por diante.
O senhor, então, disse que essa vai ser a nova pandemia, é isso?
Não, eu não disse que vai ser, eu disse que é. O número de pessoas que vêm ao óbito devido a infecções que não respondem a antibiótico, nos hospitais principalmente, vem crescendo de forma assustadora. Né? A gente, quantas pessoas você não conhece que morreram na UTI com pneumonia, porque lá foram fazer outro procedimento, mas adquiriram pneumonia e o hospital não conseguiu livrar a pessoa. Agora essas coisas estão ficando mais comum. E algumas doenças que de primeiro respondiam bem aos famosos antibióticos mais populares, agora não respondem. É comum hoje o médico ter que entrar com dois antibióticos para poder eliminar uma infecção. E está aumentando. E as empresas declararam que não conseguem resolver o problema. Então, isso é uma coisa crescente que a ciência vai ter que resolver e, obviamente, muitos setores da ciência estão focados nisso.
Professor Vanderlei, o senhor, reunido em plenária, houve a contribuição de cientistas do mundo inteiro, né? O senhor, único brasileiro, ouvindo essas contribuições, esses pronunciamentos, o senhor pensa na ciência feita no Brasil atualmente? E o que, que o senhor pensa?
Eu acho que o Brasil é um país que tem grandes contribuições, né, para dar. Os cientistas brasileiros são bem preparados. O que eu acho que está acontecendo no mundo inteiro é um desencontro entre o que é útil e necessário com o que os líderes acham que é útil e necessário. Obviamente, nós não queremos ninguém faminto, nós não queremos ninguém doente, não queremos ninguém não educado. Então, são coisas básicas que temos que educar, mas não podemos, de maneira alguma, desfazer a estrutura científica que, com muito custo, países como o Brasil, a América Latina, de um modo geral, ou mesmo a África, a Índia, estão construindo. É importante produzir, é importante dar emprego, mas ninguém vai trabalhar se não tiver saudável e esclarecido. Então, é importante que a liderança política do mundo entenda que nós temos que trabalhar unidos, né? E os governos cada vez menos conseguem acomodar o investimento que é necessário em ciência.
Mas que fase vive a ciência brasileira?
Bem, no momento ela vive numa fase um pouquinho indecisa, não pelo seu volume, pela sua relevância, mas pela incertezas de financiamento que o Brasil vem sofrendo, que também é um problema mundial. Durante 2 anos, todo o dinheiro que nós tínhamos foi investido para salvar. Agora nós temos que voltar a investir para crescer, para que a gente possa viver dignamente. Então, eu acho que vamos passar um período aí de reflexão para levar adiante. Mas me parece que a humanidade, de repente, percebeu que, se não fosse a ciência, ela não teria resistido. Eu vejo hoje as pessoas ouvindo melhor o cientista, embora nós temos muitos falsos cientistas, né? Nós temos pessoas que aproveitam a oportunidade e a necessidade da sociedade para colocar ideias absurdas que, na verdade, só confundem a ciência, só faz o cientista perder mais tempo esclarecendo. Então, nós precisamos de pessoas sérias, comprometidas com a verdade. O mundo nunca precisou tanto de pessoas determinadas com a verdade, né? O futuro só vai se abrir se a gente tiver segurança e determinação naquilo que vamos fazer. E isso é uma coisa séria, né? Nós não queremos aumentar ainda mais essa distância que tem dos países em desenvolvimento com os países ricos. E se não tomarmos cuidado, se não usarmos a ciência em prol da sociedade, é capaz disso acontecer.
E que o senhor leva para o Brasil dessas contribuições que o senhor está ouvindo nesses dias aqui no Vaticano?
Bem, as discussões na Academia do Vaticano, né, como você pode ver, nós temos a presença de vários premiados com Nobel, sempre são discussões muito importantes que se salienta o que de fato nós temos que nos preocupar, né? A ciência cada vez mais... A ciência sempre sai da cabeça do cientista. Ela não, né, a gente pode ter ajuda externa, mas é a cabeça do cientista que tem que ser moldada para isso. Mas nós temos uma sociedade que merece uma prestação de contas, nós temos uma sociedade que tem problemas reais. Então, cada vez mais, o cientista está preocupado em dar o troco. Nós somos sustentados para a sociedade, de um modo geral, né? As empresas privadas investem naquilo que elas podem ter lucro. Quem investe no conhecimento desinteressado, que é aquilo que cria o alicerce, é o próprio governo. Ele está interessado em educar e formar mentes científicas. Então, eu acho que estamos nos preparando, sim. Eu tenho certeza que o ser humano consegue entender o contexto, né? E além da sua religião, ele pode acreditar que a ciência está ali para ajudar.
E a plenária normalmente se conclui com o Papa Francisco, né? Então, a audiência é marcada para sábado, dia 10 de setembro. O que o senhor dirá ao Santo Padre, professor Vanderlei?
Olha, o que eu tenho que dizer? Eu tenho que agradecer, pedir que ele interceda, que continue conosco, que continue apoiando a ciência. Não há nenhum conflito entre a religião e a ciência. O que há é mentes perturbadas que não entendem essa conexão. O bem-estar espiritual de uma pessoa só pode contribuir para o bem da ciência, né? Nós estamos comprometidos com a verdade da matéria, que é o que a ciência promove. Por outro lado, entendemos a necessidade de um bem espiritual, a necessidade de uma consciência que faça com que a gente olhe o todo, não cada um individualmente. A religião coloca isso de forma bem clara, especialmente o cristianismo, a Igreja Católica. Então, não há conflito, na verdade, né? O que há é um desentendimento. Então, nenhum desbalanço é bom, nem para um lado, nem para o outro. As pessoas de boa razão estão sempre balanceando o seu bem-estar espiritual com a sua capacidade de contribuir com a matéria que nós vemos, com a matéria que nos rodeia, inclusive a matéria viva.
Muito obrigada.
Eu que agradeço e vamos esperar que a reunião do Vaticano reestabeleça os encontros presenciais, reestabeleça a posição da Igreja Católica, principalmente, com o seu compromisso e o seu respeito. Afinal, é a academia de ciência mais velha do mundo, grandes cientistas passaram por aqui, e nós temos que respeitar essa história, né? Como diz, estamos comemorando 200 anos da independência. Muita gente diz no nosso querido Brasil que não temos nada para comemorar, quando temos muito. O Brasil é um país que conquistou muita coisa, dá uma olhada. O fato das pessoas falarem o que querem, o fato das pessoas fazerem, o fato da nação ter crescido. No Hemisfério Sul, nós somos uma referência, temos que assumir essa responsabilidade. Então, temos sim muito para comemorar. Quem tem mais de 50 anos viu um país em transformação unicamente com o esforço da sua população. Portanto, temos muito que comemorar. São 200 anos que muita gente deu sua vida em prol do Brasil. Não quer dizer que não vamos perder as conexões com o mundo, mas vamos comemorar valorizando aquilo que pode nos impulsionar, a ciência.